Começa agora o programa Música Popular em Revista, da sua web rádio Unicamp. Uma realização RTV Unicamp, com a produção de Rafael dos Santos e pesquisadores.
Música Popular em Revista é uma mostra da produção de docentes e alunos pesquisadores do Programa de Pós-Graduação em Música do Instituto de Artes. Em cada programa, um pesquisador convidado trará um tema relacionado ao universo da música popular, ilustrando através de seu repertório aspectos relacionados à história, produção e linguagem. Olá, hoje está aqui conosco o músico pesquisador Zé Alexandre Carvalho. Zé Alexandre é contrabaixista, foi aluno do curso de Música Popular da Unicamp e atualmente é docente do Departamento de Música. Zé, vamos começar falando do tema da sua pesquisa, que é?
Então, o tema geral da minha pesquisa é o ensino da música popular sistematizado, e eu sempre privilegiei uma abordagem rítmica desse processo todo. Então, não só o ritmo mesmo, mas a rítmica, os sotaques, a expressividade do discurso popular, como abordá-lo dentro de uma sala de aula, de uma academia e tal. A minha trajetória como músico começa com o baixo elétrico, tocando música popular, música pop, rock, etc. E eu fui me desenvolvendo até finalizar o processo escolar do ensino médio e me vi na possibilidade de fazer faculdade. E na época não tinha ainda curso com música popular, então eu fui estudar o baixo erudito. Eu digo isso simplesmente porque, ao entrar em contato com o jeito erudito de se aprender e se ensinar música, eu percebi uma situação de muito mais organização e sistematização desse ensino que eu não via na música popular, que era feito de uma forma muito livre, né? Muito baseado no som mesmo. E isso me começou a produzir certas indagações, certos questionamentos em relação a como eu poderia melhorar a forma de eu aprender música popular, e na época eu também já dava aulas de contrabaixo elétrico, e também ensinar aos meus alunos. Então tinha toda uma parte desse aprendizado que já estava sistematizada e estudada, mas eu sentia uma desconexão de todo o discurso teórico quando eu chegava na hora de tocar realmente. Não tinha exercícios que facilitassem o uso ou o entendimento de certas questões teóricas e estruturais. E na hora de tocar, a gente acabava tocando de um jeito muito intuitivo, imitativo, tirando músicas, que eu acho que são jeitos bastante efetivos, claro, de se aprender o discurso da música popular. Mas eu queria uma coisa um pouco mais pensada, porque eu tinha tido essa experiência em relação a todo o material didático e o jeito dos músicos eruditos aprenderem. Então começa aí uma série de pesquisas, tentativas, conversas, estudos nesse sentido. Então, quando eu volto para estudar na academia, depois de quase 10 anos afastado após minha graduação, eu volto para fazer um método de contrabaixo no samba, que era o contrabaixo é meu instrumento da vida inteira, né? E o samba é uma grande paixão também de muito tempo, a música que eu mais me identifico. Então, juntando essas duas coisas numa situação de ensino-aprendizado. Bom, e aí desencadeia todo um processo que me fez repensar toda o jeito que a gente pode abordar essa participação do contrabaixo na música popular. E o contrabaixo é um instrumento, um dos principais instrumentos do que a gente chama de cozinha popularmente, e que os americanos chamam de seção rítmica, né? Então a seção rítmica é composta basicamente de três tipos de instrumento: os instrumentos harmônicos melódicos, então os mais conhecidos: piano, violão, guitarra, sanfona; os instrumentos rítmicos e percussivos, bateria e percussões, de forma geral; e um terceiro tipo de instrumento, que são os instrumentos que fazem a linha de baixo. O mais conhecido e o mais disseminado deles, o contrabaixo, seja ele acústico ou elétrico; o violão sete cordas, o piano com a sua mão esquerda, enfim, e tuba, trombone, bombardino, esses outros instrumentos. Então eles fazem uma linha que conversa com a melodia principal e também tem a função de unir a harmonia e o ritmo, né? Então o contrabaixo me levou a pesquisar essas questões, as bases rítmicas do nosso discurso musical. Aí, no meio desse processo todo, eu entro em contato com um livro de um pesquisador e músico, acho que é carioca, chamado Carlos Sandrone, Atualmente me parece que ele está no Recife, ou na Bahia, enfim. E ele fez uma boa parte da pesquisa dele da França mesmo, juntou uma série de artigos e fez um livro chamado O Feitiço Decente, que é, inclusive, uma frase que está dentro de uma das músicas do Noel Rosa. E esse livro é um livro muito interessante, que ele trata de uma mudança rítmica, que ele chama de paradigma, e ele fala da mudança do maxixe para o samba. Faz uma análise etnomusicológica, uma análise social, antropológica. Ele é um músico com conhecimento musical, mas também tem formação nessas outras áreas. Esse livro foi muito importante, é muito importante. E justamente na primeira parte, ele tem uma parte que ele se chama de premissas musicais, e que, de forma muito resumida, ele traz algumas pesquisas e alguns relacionamentos evidentes das práticas musicais no continente africano, ou seja, de algumas tradições musicais desse grande continente, que claramente se manifestam nas músicas e não só no samba, mas, enfim, em vários tipos de manifestações musicais que surgem no Novo Mundo, ou seja, nas Américas. Então ele começa a discutir de uma forma bastante científica, embasada, esse diálogo entre as tradições europeias e as tradições africanas. Isso me chamou muito a atenção, particularmente em relação a um aspecto da música africana que é chamado por muitos historiadores de timelines, ou seja, linhas de tempo. O que são as timelines? Timelines são padrões rítmicos, ou seja, é uma figurinha rítmica que ela vai se repetindo e se repetindo e se repetindo e se repetindo e vai criando um padrão de acompanhamento. Essa figura rítmica, na grande maioria das tradições africanas, é tocada por uma espécie de um agogô, ou seja, um instrumento de som bem seco e penetrante, muitas vezes metálico, que toca esse padrão do começo ao final da música. Pode ser tocada por palmas, mas é sempre um instrumento de som seco e penetrante. E esse padrão orienta todos os músicos de um grupo musical a estruturarem suas interpretações. O que é interessante de tudo isso é que esse padrão, mesmo quando não é tocado, ele deve ser entendido pelos músicos, porque é ele que vai determinar a interpretação. Então eu chamo isso que é uma marcação que ajuda o ritmo a ser fixado, do mesmo jeito que um músico bate o pé, ou a gente, quando ouve música, bate o pé, só que ele não é um simples bater do pé, ele tem um padrão, então ele define o estilo. E é uma marcação de performance, mas é uma marcação também estética. E isso daí não é uma grande novidade dentro do estudo da música popular nas Américas, porque os cubanos e todo o pessoal que trabalha com música caribenha já trabalha com isso de uma forma definida e sistematizada. Nesse universo, esses padrões são chamados de claves, la clave. Quando a gente fala da clave, todo mundo pensa que é um instrumento musical, que são dois pauzinhos que fazem um som, esse som penetrante. Mas o nome do instrumento, na verdade, é que vem do nome do toque, né? Então, clave, em espanhol, é chave. Então, de certa forma, é uma chave rítmica que determina uma espécie de uma tonalidade rítmica, da mesma forma que uma clave de sol vai determinar uma tonalidade em termos de melodia. E eu comecei a perceber que isso também existia na nossa música, mas não era uma coisa falada, era uma coisa sentida. Que isso tem no samba, que isso tem, de certa forma, no baião. Então eu começo a pesquisar esse jeito, de certa forma, africano, ou até afro-cubano, chegando pelas Américas, de se entender a estruturação musical. E os africanos fazem isso de uma forma muito mais intuitiva. Eles não dominam esse tipo de procedimento, mas os cubanos não. Eles dominam e eles usam isso no ensino da música deles. Então, quando você conversa com um cubano, ou com um porto-riquenho, ou com um venezuelano, ele fala: a primeira coisa que você tem que aprender são as claves, pois são elas que dirigem e organizam o discurso musical. Então, numa primeira fase dessa pesquisa, eu fui começar a descobrir quais são as claves que organizam o nosso discurso musical. E comecei focado até hoje no foco em cima do samba e o que vem ao redor e antes e depois. Então, estamos falando de maxixe, de polca, de tango brasileiro, estamos falando de lundu, estamos falando de batuque, dos diversos tipos de samba, do partido alto, do samba de roda, samba duro. Então, a gente começa a perceber o que seria a infraestrutura do discurso rítmico do samba. Então, eu gostaria definir aqui uma certa sequência cronológica desses estilos que são antecessores ao samba e chamar a atenção para dois estilos, duas fases anteriores ao samba, que seria a polca europeia, uma polca brasileira, que a gente vai chamar de maxixe, e o próprio samba, que, como o Sandrone fala no livro dele, surge no Estácio e que começa a usar algumas características que ele vai chamar de paradigma do Estácio e que muda radicalmente o jeito de estruturar o ritmo e as frases musicais com a chegada dessa turma no bairro do Estácio do Rio de Janeiro, que também foram ligados socialmente à malandragem, todo um período de uma ebulição, né, grandes transformações culturais que acontecem em todas as cidades, mas sobretudo no Rio de Janeiro na virada do século. Então, aparecimento da gravação, surgimento do rádio, esse circuito mundial de cultura que começa na Europa e chega nas colônias ou já nas primeiras repúblicas. Então, os grandes sucessos da Europa que vêm através dos musicais para o Brasil e as músicas que são executadas aqui, mas que ao longo de pouco tempo, relativamente 20, 30 anos, já começam a ganhar um colorido local. Então, esse processo, esse tipo de movimento, essas relações sociais são extremamente parecidos no Brasil, nos Estados Unidos, em Cuba e todos os países, Argentina, Uruguai, todo mundo que tem essa mistura de tradições culturais europeias e brasileiras. Apesar do resultado final musical poder soar muito diferente, existem muitas similitudes em termos de estruturais. Então, para mim, que estou procurando aportes e dimensões mais pedagógicas, o que significa que assim, o que é bom para a música de Cuba ou para aprender a música americana pode ser bom para a música brasileira também, mas a gente ainda continua a utilizar nas nossas escolas uma metodologia muito calcada para o ensino e aprendizado da música europeia. Então, eu termino a minha, por enquanto, né? Depois eu pretendo continuar fazendo livre docência e tal, mas eu termino meu doutorado com o título de O Ensino do Ritmo na Música Popular Brasileira, uma proposta de metodologia mestiça para uma música mestiça. E isso não é um pensamento só meu, mas dentro das didáticas de países que têm naturalmente presença de diversas culturas nas salas de aula, existe essa abordagem dessa diversidade cultural musical, não só na hora de ouvir ou comentar, mas na hora de estruturar. Então, ferramentas africanas ou chinesas ou japonesas. Então, esse movimento é muito comum nesse outro lado do mundo. Então, Austrália, Nova Zelândia, todos os países que você tem classe, que você tem metade de chineses, vietnamitas, aborígenes. Então, você não pode falar Beethoven, Bach, e esquecer esse outro lado cultural importante. Então é basicamente isso. Então o uso de recursos de percussão corporal, percussão vocal, palavras e frases com onomatopeias, então, né, tum, taca, dum, patum, tum, psh, psh, essas coisas que parecem brincadeiras, elas podem fazer muito efeito. Do mesmo jeito que a gente canta melodias, a gente, para treinar o ouvido, né, o que a gente chama de percepção musical, a gente usa o canto, a voz, né, a voz ela é um avalizador de que você está ouvindo bem, né, é uma comprovação de que a pessoa ouve. Então, se eu consigo batucar com as minhas mãos, mesmo que eu não seja um percussionista, ou batucar com a boca e com a língua, né, e com o som do sopros, etc. e tal, isso também quer dizer que eu estou entendendo o ritmo no meu corpo. Eu compreendi fisicamente e emocionalmente questões rítmicas.
E você usa, então, essas onomatopeias para ensinar seus alunos a aprender esses ritmos?
Então, eu estou começando a pensar em coisas assim, Rafael. Isso dentro do universo do samba é comum, né? O próprio Teleco Teco é o, né? Teco, teleco, teleco, teco, 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 teco. Já é um uso disso. Tem uma figura do samba, do Sussurro de Terceira, tatungudugundum, tatungudugundum. E os mestres usam, tá tudo muito bom, tá tudo muito bom. Então, pode ser um som sem sentido nenhum, papaticudum, né? O famoso samba enredo, bumbum, praticumbum, pumburundum.
Estou lembrando desse agora.
Exatamente isso daí, que é uma frase que o Ismael Silva fala, quando ele fala, não dava para ir para a avenida com dan, tchan, 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 que era o machixe.
Aliás, o Sandrone usa o Ismael Silva como exemplo, aquele samba, se você jurar, né? Como isso. Exemplo dos primeiros sambas que trazem esse o que ele chama de paradigma do Estácio.
O Ismael, ele é um porta-voz disso, ele fala, eu inventei, eu fiz, o samba sou eu, né? O Paulinho da Viola, no outro samba, fala, e o Ismael que vem dizendo que inventou o samba e tal. Mas ele é um representante de muita voz e muita participação dessa turma do Estácio, que era Ismael Silva, Bid, Baiaco, Heitor dos Prazeres, sim, próprio Cartola nesse começo, né, e tal, que essa gente que vem com um samba mais percussivo, mais batucado, em termos musicais, entre os ouvintes deve ter gente com conhecimento musical um pouco mais avançado, pega um paradigma rítmico do maxixe, que eu vou mostrar daqui a pouquinho, que é um paradigma que de dois tempos, e traz para o paradigma do samba, do samba ou do Estácio, que é um paradigma de quatro tempos. Eu gostaria de começar com a audição, de um exemplo de uma música composta por um compositor carioca da virada do século chamado Pedro de Alcântara. A música se chama Choro e Poesia. Essa música, a gravação que a gente vai ouvir é de 1907, imaginem. E é um dueto de flauta e piano. E o piano é nada mais nada menos que o Ernesto Nazaré, que é um dos grandes criadores e compositores de maxixes e polcas. Só que essa música em especial, a rítmica é totalmente baseada na rítmica da polca, que eu agora, usando esse recurso, definiria como tum-tcha-tum-tcha-tum-tcha-gadá, tum-tcha-tum-tcha-tum-tchan-tchan, tum-tcha-tum-tcha-tum-tcha-gadá. Então vocês vão perceber esse ritmo no acompanhamento do piano do Ernesto Nazaré. Então vamos ouvir Choro e Poesia.
Dentro da casa do Rio de Janeiro.
Pois bem, esse tum-tcha-tum-tcha-tum-tcha-gadá, tum-tcha-tum-tcha-tum-tcha-tcha, ao ser executado, uma coisa interessante, a maioria dos músicos dessa Primeira República e dessa virada e de tudo que acontece pós a libertação e mesmo antes, eram negros ou afrodescendentes. Os músicos na colônia eram negros e os músicos na República também. Se a gente pegar fotos das bandas militares, se a gente pegar fotos dos chorões, apesar da qualidade técnica da foto ser ruim, a gente pode perceber que todos têm uma tez mais escura, ou claramente negros ou mestiços. Para o negro africano, ou para as pessoas que estão muito em contato com a cultura africana, a música tem uma participação muito, muito intimamente ligada com tudo que acontece na vida. Então, todos os movimentos de um dia a dia dentro da cultura africana, sejam movimentos muito banais, dentro de uma cozinha, numa limpeza de uma casa, sejam movimentos relacionados com a parte toda rural, então plantação, debulhação de sementes. Qualquer tipo de ritmo precisa de uma música, e toda música produz um movimento. Quando esses músicos vão executar essas músicas europeias para uma plateia também mestiça, né, também afro-brasileira, os movimentos das danças, mesmo que começassem com movimentos e coreografias do estilo europeu, começam a aparecer de uma forma bastante africanizada. E aí tem uma outra tradição africana, que é a interação total e completa entre músicos e bailarinos. Então, os primeiros pesquisadores que falam do maxixe falam mais na dança. E tem uma frase muito interessante do pesquisador Mozart Araújo, que é: maxixe é uma palavra de conteúdo coreográfico. Mas com o tempo a música também se transforma. Então, pelos passos dos dançarinos de origem africana, por conta disso, africanizados. Então, os meneios do quadril, dos ombros, toda a sensualidade das músicas, né, que têm origem, não são danças africanas, mas são danças com influência africana, passam a transformar o tum tcha tum tcha tum tchagadá em tum tcha tcha dum tcha tum tcha tcha dum tcha 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 dum tcha tcha dum. Entra um outro tipo de base rítmica, de molejo. Então, o que a gente vai ouvir agora é uma música dessa mesma época, está classificada como polca, a gente vai até ouvir o locutor falar que é uma coisa comum nessa época, uma música de 1904, e é composição do famoso Anacleto de Medeiros, que foi o principal regente e mestre de banda da banda do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, que era uma das bandas mais importantes. Então, o nome dessa música, Cabeça de Porco, se refere a um cortiço que tinha no Rio de Janeiro, que foi demolido lá pelo Pereira Passos. E o que a gente percebe, essa música tem três partes: a parte A, a parte B e a parte C. A parte A, vocês vão perceber que ela tem ainda uma ligação forte com a polca. Na parte B e na parte C, isso que eu vou falando do tum tacadum tacadum virar tum tchadum 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 começa a ser mais percebido. Então, de certa forma, a música, o seu arranjo, ela conta uma história, ela sai de uma coisa bem europeia e chega numa coisa já um pouco mais brasileira, esse brasileiro africano, né? Esse afro-brasileiro. Então a gente vai ouvir Cabeça de Porco, do Anacleto de Medeiros, interpretado pela banda de Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro.
Cabeça de Porco, volta pela banda do Corpo de Bombeiros, pra casa Edson, Rio de Janeiro. Thank you.
Daí, então, essas duas músicas estão relacionadas, então, com antes da virada em que o Sandrone e outros pesquisadores falam desse processo de transformação do maxixe em samba. Antes da gente chegar no samba, no entanto, eu queria que a gente ouvisse mais uma composição que tem um pouco desses dois lados, uma gravação de 1915, uma composição do Pixinguinha, que já é considerado um chorão, né, que já tá com o pé fincado no século XX mesmo, e a composição chama Carne Assada. Então, a gente vai ver que a gente ainda tem uma sonoridade da polca, e isso é uma outra coisa interessante. Se a gente ouve meio distraidamente essas músicas, todas parecem iguais, né? É uma situação de gravação técnica ainda não tão desenvolvida, então fica aquela sonoridade meio de filme mudo, né? Mas qualquer olhar um pouco mais atento consegue desvendar muito mais coisas. Uma coisa importante que eu não falei ainda é o que, que eu uso atualmente para diferenciar esses estilos que eu estou falando, polca, maxixe e samba. Esses padrões rítmicos que eu falei que tem na música africana, eu uso eles como se fosse uma régua, como se fosse um gabarito. Então eu coloco a música e eu bato palmas no padrão rítmico que eu acho que é o estilo da música. Se ele não se encaixa bem, eu sinto um certo desconforto, eu tento outro. Então, por tentativa e erro, eu vou chegando a um padrão e, a princípio, esse padrão definiria o estilo da música. Então, essas três músicas, se vocês fizerem esse teste, vocês vão ver que elas determinam. E o que é interessante é isso. Numa mesma música, às vezes, você tem dois estilos. Uma coisa pode parecer meio sem sentido, mas que acontece. Musicalmente, a gente percebe isso. Então, agora a gente vai ouvir uma música que também traz mistura de maxixe e polca, Carne Assada, do Pixinguinha.
Carne assada, polca, pelo choro carioca. Entra com tubas.
Compartilhe.
Bom, e finalizando os exemplos de música brasileira, agora eu queria apresentar um samba mesmo, não coincidentemente, foi totalmente de propósito, um samba do Ismael Silva, um samba famoso, chamado Antonico, uma gravação de 67, interpretado pela Elza Soares. Então, o padrão que era um padrão de dois tempos, né, na polca e no maxixe, passa a ter o que a gente pode chamar de telecoteco, que é tac 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 tac. Esse que seria o padrão que geralmente é tocado pelos tamborins ou pelos agogôs. E uma coisa interessante, assim, isso mudou muito pouco dos anos 30 até hoje. Então as bases estruturais rítmicas do samba permanecem praticamente inalteradas. Então é o toque do surdo no segundo tempo e esse padrão rítmico tocado pelas vozes mais agudas. Então agora vamos ver se a gente consegue perceber isso nessa gravação de Antonico, do grande Ismael Silva, na voz da grande e maravilhosa Elza Soares. Gravação de 1967. Bom, como eu fiz essa ligação com a música caribenha e como as claves são mundialmente conhecidas por causa da Cuba, eu queria aqui prestar uma homenagem aos cubanos, queridos cubanos, e sua música que eu acho completamente maravilhosa, e aproveitar para exemplificar musicalmente o que eu estou querendo dizer. Então vocês vão ouvir uma gravação que começa com um contrabaixo e vocês vão ouvir a clave fazendo essa figura, né? De tac, 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 tac. Tac, tac, por trás do contrabaixo. O contrabaixista é o Cachaito Lopes, que é de uma grande família de contrabaixistas cubanos, e o tema se chama Redención. É uma gravação de 2001. Thank you.
Zé, essa clave que você cantou, que a gente ouviu agora, é chamada de som clave, não é?
Sim.
E existem outras claves, existem em Cuba?
Sim, existem muitas claves, e como eu disse, a gente pode dizer que cada clave determinaria um estilo de música. Às vezes você tem a mesma clave para dois estilos, enfim, isso não é uma regra, mas é como a gente definiria. Então, som, S-O-N, é como os cubanos chamam a salsa. Salsa é uma terminologia que vem através dos cubanos dos Estados Unidos. Então, o som você tem uma clave específica e você tem uma clave muito parecida, que é a clave de rumba, né? Que seria usada nas formas de rumba. Aí você tem clave campesina, você tem algumas variações, mas você tem três ou quatro tipos de clave e elas vão te ajudar a tocar numa forma mais natural, mais característica essas músicas. E a gente tem isso também, de certa forma, na nossa música. Isso não foi tão sistematizado, mas você tem as palmas dentro do samba de roda, você tem o agogô. Uma clave muito conhecida na música brasileira é a clave do maracatu, né, que foi definida, inclusive, por músicos eruditos. O Guerra Peixe fez, então, o Radamés, né? Então, isso é muito característico do maracatu. Quando a gente quer trazer para a música instrumental essa cor do maracatu, a gente usa, além de outros recursos, né, esse recurso da clave do agogô. Bom, então é isso. É um assunto fascinante, lógico. Eu sou suspeito para falar, que teria muita coisa para a gente colocar aqui. Eu gostaria de insistir que, entre você saber música e não saber música, existem muitos lugares, né? A música não é uma coisa tão hermética assim. Para começar a falar, precisa de partitura, de conhecimento musical. Não, acho que qualquer pessoa que tem interesse, tem o hábito de ouvir música com orientações mais voltadas para a audição mesmo, de exemplos musicais, pode aprender muito, e que a gente pode aprender muita coisa sobre nossa música, que tem características bem definidas. E que, falando dessa música que surge no Novo Mundo, nas Américas, existem muito mais semelhanças do que diferenças. A nossa história é muito parecida e as músicas, apesar de gerarem danças diferentes e movimentos diferentes, no fundo, são muito parecidas. A gente devia usar isso de uma forma mais efetiva, né? Mais positiva, como um traço de união mesmo entre nós, não só latino-americanos, mas americanos de forma geral. Queria agradecer muito o convite do professor Rafael, um grande mestre e um grande amigo de longa data, e a toda a equipe aqui do pessoal da rádio, que a gente continue a fazer esses programas. Muito obrigado.
Obrigado, Zé Alexandre. Esse foi o programa de número 18 com o pesquisador Zé Alexandre Carvalho. Ouça os 17 primeiros programas gravados no nosso site, rtv.unicamp.br. Voltaremos no próximo programa. Até lá.
Você acabou de ouvir o programa Música Popular em Revista, uma produção da Web Rádio Unicamp e realização RTV Unicamp. Próximo programa.